Paz seja convosco.
Amém.
Saúdo você que se predispôs nesta manhã a ouvir a voz de Deus. Não porque aqui é algo especial, ou porque eu sou alguém especial, mas porque o Senhor ele se encontra nesse lugar. Se encontra também em muitos outros lugares, lugares em que o Senhor é adorado, é querido, é desejado. O Senhor ele se faz presente não apenas de uma forma onisciente, mas onipresente, mas também de uma forma real, porque filhos e filhas do Senhor se encontram para conhecer mais dele. O Senhor ele age de uma maneira singela, de uma maneira maravilhosa, e quando a palavra de Deus fala em maravilhosa, ela não fala de uma coisa que a gente fica contente, e sim de uma forma espantosa. Quando você vê na Bíblia escrito e o cara se maravilhou, ou que nem em Êxodo, que o Senhor apresentou-se com maravilhas, não é flor, não é o bem-te-vi, não é o beija-flor, não, é destruição. É destruição. E cada dia mais, destruição, como foi o caso do Egito, a destruição do sistema econômico, a destruição do sistema religioso, para que pudesse ser edificado um altar de adoração a Deus. Não tem como Deus ele construir algo lícito, uma coisa limpa e adoração para Ele, em cima de algo que tem uma fundação ruim. Então o Senhor ele nos massacra. Eu já comentei com vocês um livro que eu acabei de traduzir, e ele, o autor usa essa expressão ficou gravada na minha mente, em que Deus ele massacra aqueles que ele ama. Ele massacra a gente com a enfermidade. Ele massacra a gente com a humilhação. Ele massacra. Porque o objetivo dele é que o terreno seja limpo. E só aqueles que são dele conseguem suportar. E aí a coisa começa a apertar de uma tal maneira que a gente parece que a água está nos cobrindo, mas ele vem e nos resgata. É um trabalhar muito estranho de Deus nas nossas vidas. Confesso que é muito estranho, é muito difícil ser cristão, não é fácil, porque o Senhor, ele é como se ele permitisse que nós contemplássemos coisas que não nos são lícitas. E o nosso coração almeja por aquilo, e aí ele fala, não. E aí a gente vê um monte de gente indo, se deliciando, e a gente simplesmente não pode. Aquele trabalhar de Deus é um trabalhar de Deus para toda uma eternidade. E ele faz isso porque ele nos ama, e ele usa alusões das Escrituras dizendo que se ele como um podador, ele corta os galhos que não estão dando frutos para que a árvore fique mais forte, e a gente acha muito lindo e maravilhoso, mas quando corta algo nosso, a vida cristã é essa. A vida cristã é essa. Quando eu orei, antes de começar, a respeito dos nossos entes queridos e familiares e das pessoas que estão afastadas, é exatamente nesse sentido. Porque o fogo fica quente demais, a água fica amarga demais, e somente aqueles que são dele conseguem suportar. Mas dói e dói demais. Dói e dói demais. Nós estamos falando sobre a segurança, santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós estamos falando sobre o tema ser por segurança. Algo que é tão difícil nós termos no nosso coração. Porque as situações que nos rodeiam, elas dizem não. As situações que nos rodeiam dizem, vai dar errado. A situação que nos rodeiam dizem, você tem que parar. Mas a palavra nos impulsiona a dar sempre um passo a mais. A nos levantarmos de manhã, independente da dor, da dificuldade, independente da angústia do coração. O Senhor ele nos dá aquela injeção, a necessária, para que nós possamos apenas tirar o nosso pé da cama e colocar. E cada passo que é dado é fortificado pelo Senhor, mas tudo à nossa volta nos remete a Pará. E nós citamos, há duas semanas atrás, quando nós iniciamos esse tema, o texto 2 Timóteo 4, de 6 a 8, que fala exatamente sobre a figura do apóstolo Paulo, que percebia que a sua vida estava sendo oferecida em sacrifício. A minha vida, a sua vida, ela é oferecida em sacrifício todos os dias. Todos os dias. Os animais, eles eram sacrificados no templo para louvor, honra e glória do Senhor e para que as pessoas pudessem alcançar a pessoa de Deus através do arrependimento, através daquele sacrifício do bichinho. E nós, depois do sacrifício de Cristo, nós temos sido oferecidos dia após dia, após dia, após dia, após dia. Em que nós temos que negar a nossa vontade. E o apóstolo Paulo fez isso com excelência e maestria. O apóstolo Paulo, que ele era o fariseu dos fariseus, ele era reconhecido. Ele era um homem que falava pelo menos 4 a 5 línguas. E nós não estamos falando no contexto contemporâneo nosso, em que você pode entrar lá na internet, a English Town, e aí você faz um curso de alemão, japonês. Não, não, não. Ali a coisa era na unha. E aquele homem estudou e era capacitado, ele era reconhecido, ele era quase que idolatrado. E ele abriu mão de tudo para servir ao Senhor. Se você vê a história do apóstolo Paulo, ele é um homem que foi apedrejado, foi mordido de cobra, aconteceu de tudo com esse homem. Mesmo assim, aquele homem, ele continuava caminhando e continuava marchando. E nós falamos na semana passada que ele olhou para a morte e não tinha temor. Ele olhava para aquela situação e falava assim: isso para mim não é nada. Ele olhava para o seu trabalhar, para a sua carreira, e ele falava: eu fiz o que tinha que ser feito. Havia certeza no coração dele. Aquele homem tinha uma certeza intensa e completa de que o que ele foi designado para que ele fizesse, ele fez. E aí nós começamos na semana passada dizendo que ele olhou inclusive para frente. Quando vai haver a prestação de contas, você vai estar perante Deus. Você vai estar perante Deus. E você vai apresentar ao Senhor tudo o que você fez e o que você não fez. Apóstolo Paulo fez isso. E antes de fazer isso, ele já falava da certeza que ele tinha em relação ao que iria ocorrer. Uma certeza que foi dada por Deus. Não é uma certeza que nós temos porque nós somos bons demais ou porque nós somos melhores, mas é algo que o Senhor coloca no nosso coração. E nós finalizamos a aula da semana passada dizendo que nós vamos trabalhar 4 aspectos. O primeiro deles é que há sim a possibilidade de nós termos uma esperança firme, uma certeza no nosso coração. E isso é verdadeiramente bíblico. Você pode ter certeza na tua salvação. Ter certeza que Deus, ele vai te recepcionar, Jesus Cristo, ele vai te recepcionar nos portões celestiais e não vai te mandar para o inferno. Também nós vamos falar que há a possibilidade de você nunca ter essa certeza, e é o que a grande maioria tem. Porque quando nós pecamos, quando nós erramos, a nossa certeza, ela se esvai que nem areia, quando você pega na mão, ela escorre. E isso acontece toda hora. Você participa de um culto de adoração ao Senhor, você enche o seu coração de alegria, de esperança, quando o outro dia vem, a incerteza, a insegurança, e tudo aquilo que você tinha de certeza nas suas mãos, foi embora. Nós vamos falar que mesmo assim, você pode ser uma pessoa salva. Nós também falamos que você tem que desejar isso. E desejar quer dizer buscar, se empenhar, se esforçar para que a coisa ocorra. A salvação é pela graça e nós somos gratos ao Senhor por isso. Não há nada que você possa vir a fazer que venha a comprar a sua salvação ou te tornar digno dela. Mas você pode desejar ter essa segurança. Quem não gostaria de ter essa certeza do apóstolo Paulo no coração muito mais vezes? Não apenas momentos. E o último tema, razões por que isso. Razões pelas quais raramente se consegue essa esperança. O que nos impossibilita, o que nos dificulta? E nós começamos lendo vários versículos, entendendo que essa segurança ela não é um sentimento. Não é um sentimento. As pessoas acham que eu estou sentindo paz no coração. Não é isso. Essa paz não diz nada.
É uma certeza que Deus coloca dentro da gente.
É uma certeza que você entende que mesmo na incredulidade, mesmo no erro, na sua falha, você está salvo. É algo que não é natural, não é sentimento. Não é algo que você fala assim, ah, eu estou sentindo isso. Não é. Não é. E os versículos bíblicos, eles falam sobre isso, nós lemos vários. Nós vamos ler mais alguns, eu não vou retomar o que nós já lemos. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Gabriel, por gentileza. Gabriel, não Sampaio. Gabriel Leal. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. 1:12. Pode, você lê as três primeiras palavras e para.
E por isso?
E por isso? E por isso o quê? E por isso o quê? Porque ele vive o Evangelho. Porque ele é fiel às Escrituras. Porque ele não aceita a perversão das Escrituras. Porque ele não se dobra. Continua.
E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho. Porque sei em que tenho criado e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até a
eternidade. O apóstolo Paulo olha e fala assim, eu estou sofrendo sim. E eu não me envergonho disso. Eu não me envergonho. O apóstolo Paulo preso, ele fala assim, eu não me envergonho de estar preso em nome do Evangelho. Porque eu sei que Jesus Cristo, ele é verdadeiro. Nós falamos no culto de Páscoa, ele ressuscitou. E eu sei que ele tem guardado a minha declaração de fé que eu fiz em algum dia para ele. E ele testifica através das Escrituras que eu vou estar salvo. Então eu estou tranquilo. Eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ninguém pode, nós vamos falar depois do intervalo, ninguém pode tirar você das mãos do Senhor. Ninguém, nada pode afastar você de Deus. Nada pode afastar, porque o amor dele, ele é algo incondicional. É o que eu vou falar depois do intervalo também. Deus, ele é independente nos seus atributos. Deus, ele é independente, ele ama você porque ele ama. Ele não ama porque você faz algo em troca. Ele determinou a salvação sobre a sua vida porque ele quis. Não tem ninguém que possa retirar você das mãos dele. Aleluia. Colossenses 2:2. Rosângela, por gentileza.
Para que o coração deles esteja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus.
Para que o coração deles seja confortado. Por quê? Porque eles estão sofrendo. Eles estão com dúvida. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção, que é exatamente essa certeza. Independente do que está passando, ninguém me tira das mãos de Deus. Que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Cristo é um mistério. Porque Deus se entregou. Porque Cristo se entregou por nós. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Diene, por gentileza.
Um 10.
2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Por favor.
Por isso mesmo, irmãos, procurai com mais diligência consolidar a vossa vocação e eleição, pois, agindo desse modo, não tropeçareis jamais.
Pedro fala, se esforce um pouquinho mais, lê um pouquinho mais as Escrituras, ora um pouco mais, tira um pouco mais de tempo na presença dele. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo assim, em tempo algum. Aquele que anda no Espírito não satisfaz os desejos da carne. Quanto mais nós estivermos na presença de Deus, mais Ele vai ser suficiente para nós. Essa suficiência de Deus é algo que impede você, por exemplo, de ter depressão. Suficiência em Deus. Se o Senhor assim o permitir, amanhã eu vou estar falando com os jovens lá no prédio da Cláudia, onde eu já comentei com vocês que um jovem de 18 anos, ele se lançou do 13º andar. Não tinha sentido mais a vida dele. 18 anos. O que leva uma pessoa a fazer isso? O que leva as pessoas a fazerem o que elas fazem? Um outro livro que eu estou traduzindo fala sobre uma síndrome que é a síndrome do cara que arranca cabelo. O cara começa a ficar tão nervoso que ele começa a arrancar o cabelo. O que leva a pessoa a fazer isso? Será que nós estamos sendo simplistas em dizer que é falta de Cristo? A pessoa ela não é satisfeita. Por que os políticos eles roubam como roubam? Será que você, se tivesse acesso a ter R$1 milhão na tua conta, você não estaria já satisfeito? Por que as pessoas elas querem mais, 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 mais? Por que a pessoa que tem, pegaram lá um político lá, 150 milhões num banco, não sei lá, por que a pessoa tem tudo isso guardado e ele ainda arrisca para pegar mais? Por que uma pessoa está num cassino e ela gasta todo o seu dinheiro lá, independente do que ela ganhou? Por que uma pessoa está num casamento muito bem sólido, solidificado, e ele decide adulterar? Insatisfação, falta de suficiência em Cristo. Cristo não é suficiente para ele. Esse buraco no coração que uns tampam com drogas, outros com álcool, outros com qualquer tipo de pecado, é simplesmente um sinal de que Deus não é suficiente na vida deles. A gente não pode misturar o nosso desejo de prosperar em algum aspecto com esse tipo de desejo que eu estou dizendo, que é um desejo que é pecaminoso e que leva você a gerar mais pecado. Nós temos que proceder com mais diligência buscando as coisas do Senhor, dedicando mais ao Senhor. Pastor, por que a gente não tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Não tem culto de manhã, de tarde, de noite? Porque não é esse o objetivo. Você não precisa ser domado como um cavalo que você se acostuma com cabresto. Não, você tem que aprender a andar num caminho independente do cabresto que seja sobre a sua vida. Eu não tenho que fazer culto para você todo dia, toda hora, porque você vai ficar tomando pancada aqui, pancada aqui, pancada aqui, enquanto eu estou ouvindo. Não, não é assim. Senão você era um animal racional, você não é. Você é uma criação divina de Deus. E você tem que aprender que o seu tempo ele tem que ser utilizado com sabedoria. E o Senhor ele tem que falar, você não precisa ficar debaixo do domínio de jugo de homens para que você possa viver nos caminhos do Senhor. 1 Pedro capítulo 3, verso 14, Gabriel Sampaio. 1 João capítulo 3, verso 14. Desculpa, 1 João... Falei errado. Desculpa. 1 João, capítulo 3, verso 14.
Nós sabemos que passamos da morte para a vida. O que amamos, irmãos, que não amam, seu irmão permanece na morte.
E aí João, ele fala que se nós realmente fomos resgatados por Cristo, nós somos novas criaturas. E nós não estamos mais mortos, nós estamos vivos. E esse amor não é, eu amo você, não é isso. É um amor como o de Cristo, porque sempre o padrão é Cristo. De você abrir mão do seu prazer pelo outro. Eu vi uma postagem esses dias aí que me incomodou de um amigo meu, pastor missionário, em que ele falava assim, cancela a pizza, cancela o Netflix, e ajuda os missionários. É algo que eu parei para pensar, entendeu? Quanto a gente demanda da nossa vida, do nosso tempo, para nós e para os outros. Isso é amor. Aquele que não ama, ou seja, aquele que não está disposto em viver em prol do outro, ele está morto. Não viu Cristo ainda. E aí a gente vê as igrejas vivendo nesse contexto, em que eu alimento o seu pecado, você fica satisfeito e você me dá o que eu quero, que é dinheiro. Semana eu vi um pastor de uma campanha lá, de uma fogueira lá, e ele falava assim: vem aqui e deposita lá o teu dinheiro lá, que isso vai garantir a tua salvação. Opa, quer dizer que não é mais Cristo? Não é mais Cristo? E as pessoas, elas vão em peso porque elas querem algo simples e fácil. E Deus está falando: não, não. O preço que eu quero de você é muito maior que esse. O preço que eu quero de você é o amor. É você estar disposto a fazer algo pelo próximo. Não simplesmente coisas banais e simples. Há esperança, ou melhor, há uma segura esperança. E ela, essa busca dela é algo bíblico. Nós podemos buscar essa certeza que esses homens que nós falamos de Jó, nós falamos de Davi, de Isaías, de Paulo, nós falamos de Pedro, falamos de João, homens que não estavam muito preocupados com a sua situação, estavam muito mais preocupados com os outros. No trecho que nós citamos, percebo algo muito mais elevado que meras esperanças e confianças. Não são sentimentos, é uma certeza. Nós podemos ver uma linguagem de persuasão, certeza do conhecimento revelado, a linguagem de quem sente segurança. Todos esses homens que nós citamos, Pedro, Paulo, João, Davi, eles pensavam pouco de si mesmos e eram extraordinariamente humildes, como talvez ninguém mais o foi. Eles são exemplos para nós, pessoas que abriram mão de tudo. Certa feita, o apóstolo olha para você e para Jesus e fala assim: e nós que abandonamos as nossas esposas, os nossos trabalhos? É nesse nível que ele está falando. É nesse nível. Ele não está falando em você simplesmente colocar sua oferta no altar, não é só isso. Isso faz parte. Jesus Cristo em Mateus 23, 23, ele fala assim: olha, vocês fazem isso, mas não esquecem das coisas mais importantes, que é o amor, a piedade.
Pastor, isso é de uma profundidade que só a gente ficando muito ligado mesmo, para ingerir isso e colocar bem em você. Isso é muito profundo. Nós estamos aqui, tendo a oportunidade de ouvir essas palavras. Para mim, eu não consigo, não estou mais conseguindo ouvir qualquer palestra. Vou dizer para você.
Amém.
Não estou conseguindo, porque acho muito vazio. Eu gosto dessas palavras que entram em mim e fazem efeito, porque é profundo. Muito embora a gente pense, é só uma palavra do pastor. Eu não acredito que ele venha para cá despreparado. Eu acredito que ele tenha andado, acredito que ele tenha buscado muito para chegar e falar isso, para entrar dentro da pessoa. É certo que eu penso assim. Porque um homem despreparado não vai conseguir.
Entenda, querida, que o primeiro a tomar a lambada sou eu.
Sim, eu imagino que o senhor está aprendendo isso. Porque o senhor é um homem.
Eu tento, a gente tenta. Porque, na verdade, o que acontece é que é só o Deus. É só a ação de Deus, mais nada.
Eu também acho. Mas que é maravilhoso você
poder participar
disso. É maravilhoso.
Todos esses foram homens que pensavam pouco de si mesmos e eram extraordinariamente humildes, como talvez ninguém mais o foi. E, no entanto, todos falaram sobre a sua condição espiritual com a maior segurança. Certamente isso deveria nos ensinar que a humildade profunda e a mais absoluta segurança são perfeitamente compatíveis. E a grande dúvida nos dias de hoje é: se eu tiver a segurança de que eu sou salvo, eu sou soberbo, eu sou orgulhoso? Não, não procede de mim. Se procedesse de você, amém. O problema é que não procede de nós. Então, sim, é possível essa certeza espiritual existir no nosso ser e ela não ser orgulho. É um completo erro se supor que o cristão que se sente seguro está dependendo de qualquer coisa que esteja vendo em si mesmo. Se você depende em algo que você vê em si mesmo, está perdido. Simplesmente, nós nos escoramos no mediador do novo pacto, bem como na verdade das Escrituras. Nós cremos que o Senhor Jesus quis dizer exatamente aquilo que ele disse, aceitando o segundo sentido das suas palavras. A segurança, afinal de contas, não é mais do que uma fé plenamente desenvolvida. Trata-se de uma fé forte que se apega às promessas de Cristo com ambas as mãos, uma fé que argumenta a semelhança do centurião. Mateus 8, 8 e 9. Glenda, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 8 e 9. Essa segurança é muito mais do que algo emocional.
8 e 9?
Por gentileza.
Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado.
Pega assim. Oh, desculpa, aqui, pode falar.
Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados as minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E o outro: vem, e ele vem. Ao meu servo: faz isso, e ele faz.
O contexto dessa história é: Jesus Cristo estava ministrando. Chega um cidadão romano, um centurião, era um chefe de 100 soldados. Centurião vem de 100 soldados. É um agrupamento de 100 soldados. E aquele homem, ele chega para Jesus e fala assim: eu tenho uma pessoa muito importante para mim, um servo meu que está enfermo. E eu sei que o Senhor tem autoridade e poder para curar. E aí Jesus Cristo olha para ele e fala: vamos lá. Primeiro que isso é difícil. Porque aquele homem, sendo centurião romano, ele não era judeu. E Jesus Cristo, ele tinha ido apenas para os judeus no momento inicial. Mas a gente não percebe isso. Uma situação... Jesus Cristo, ele tinha ido para os judeus. Tanto que tem uma mulher, eu não lembro o nome da mulher lá, que ela fala assim: oh, cura minha filha. E aí Jesus Cristo fala: não tá certo não. E aí ela começa com um diálogo até que ele cura a mulher. Mas aquele homem chega para Jesus e fala: cura, vamos lá. Aí ele fala assim: Vamos lá, onde que é? Não, Jesus, não precisa ir, não. E aí eu fico imaginando os discípulos, não Jesus, porque Jesus sabia do que estava acontecendo, sabia do que estava entrando nos bastidores, mas os discípulos não sabiam. E aí o cara fala, os discípulos até falam, pensando assim: como é que é isso? O cara fala que quer que Jesus cura, e aí não quer que ele vai? E aí ele explica: olha, eu sou um soldado. Eu tenho soldados à minha disposição, me foi comissionado por uma autoridade superior. E quando eu mando um soldado, vai e faz isso, ele vai e faz. Quando eu mando ele vir para cá, ele vem. Então não precisa o senhor ir até lá. Só o senhor falar de onde o senhor está, eu sei que o senhor... Só de falar, o cara vai ser curado lá. E aí Jesus Cristo fala: nunca vi uma fé tão grande como essa, de uma pessoa que ela era gentia. Esta fé não é algo natural. Não é algo que está apenas no nosso coração, mas é algo que faz parte da nossa carne. Não é um acessório que você tira como uma pulseira, ou como você tira como um relógio, ou se as meninas tiram uma tiara do cabelo ou um brinco. Não é um acessório. É algo que está impregnado em você. Eu estava vendo uma série em que um soldado, um guerreiro, ele acabou um treinamento e ele ia ser consagrado, digamos assim, a ser um gladiador de um lugar lá. E aí, a hora que ele acabou o treinamento, o cara pegou aquele ferro em base e, ó, e ficou aquela marca. Não é algo que você pode tirar, não é algo que você pode raspar. Essa marca de Cristo, essa fé, ela é algo que faz parte do nosso ser. Ou não faz. São coisas que, quando nós ouvimos, nós nos ligamos, ou então simplesmente nós não damos nem aí. Se falou, falou, se não falou, não falou. Eu dou risada, eu olho para as moscas e eu faço isso, entendeu? Não é comigo que eu estou falando, que ele está falando. Não é comigo. Isso é algo que a gente só pode orar para que o Espírito Santo desperte, porque não é algo que é realmente inerente a nós. Um crente, ele pode também nunca chegar a ter essa segurança, no entanto, ser salvo. E é a grande dúvida que nós temos. Em momentos de luta e dificuldade, nós pensamos: será que eu sou realmente salvo? Será que eu, agindo como eu estou agindo, eu ainda Deus vai permitir que eu entre? Não questiono esse ponto por um instante sequer. Eu não desejo entristecer qualquer coração contrito ao qual Deus não entristeceu. E não quero desencorajar algum filho de Deus, deixando sobre os homens a impressão de que ninguém tem parte em Cristo, a menos que se sinta plenamente seguro. E é isso que as igrejas que têm culto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, pregam. Você tem que ter uma certeza plena no teu coração. Se você não tiver essa certeza plena no seu coração, você não está salvo. E aí você falta um culto, você fica de disciplina, você fica de banco, você não é santo. Se você não participou de uma oração, você também vai para o inferno. É uma corrida, entendeu, atrás da salvação, que muito mais nos fatiga do que nos traz paz. Todos os filhos de Deus têm fé, mas nem todos sentem segurança até o fim dos seus dias. Talvez nunca nós venhamos a nos libertar das grandes ansiedades, dúvidas e temores. E apóstolo Paulo, quando clama a Deus, fala assim: Deus, tira de mim esse espinho da carne. Deus responde para ele: a minha graça te basta. Talvez você tenha espinhos que você vá carregar a sua vida inteira. Isso não quer dizer que você não é salvo. Simplesmente que o Senhor, ele permite que aquele espinho esteja em você, para que você continue com esse sentimento de eu preciso continuar buscando. O homem precisa sentir os seus pecados, o seu estado de perdição. Ele deve vir a Cristo em busca de perdão e salvação. Deve apoiar sobre Cristo a sua esperança e exclusivamente sobre Ele. Mas se alguém só tiver fé até esse ponto, por mais fraca e débil que seja, nós podemos afirmar com o apoio das Escrituras que o homem não vai perder o céu. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, um grãozinho, do menor que seja, você também está apto a entrar no céu. E não quer dizer que você vai ficar numa posição menor. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para uns tem mais fé, não estou falando das obras. Para alguns tem mais fé e outros têm menos fé. Às vezes a gente olha para pessoas e fala assim: como que essa pessoa consegue viver nessa situação? Eu vi um vídeo ontem que eu tentei compartilhar e não consegui. E apresentava um homem daqui para cima e ele falando sobre a sofrimento, sobre salvação em Cristo. E aquele homem, ele tinha as duas pernas imobilizadas, ele andava com bengala com muita dificuldade. E ele tinha tido os seus rendimentos pelo INSS cancelados, como inapto ao trabalho. E ele falava assim: se meu Deus sofreu, será que eu não posso sofrer? E eu fiquei tão constrangido. De onde vem uma fé que um homem como esse tem? Agora, ele não é melhor do que eu, ou vai ter um posto maior do que o meu, um lugar mais... Não, por causa disso, porque a fé é concedida por Deus. E aí alguns sofrem mais, sofrem menos. Mas o que importa é o resultado final, que é nós chegarmos nos portões celestiais com a sua fé pequena ou com a sua fé grande. E essa certeza é algo que nos dá uma segurança, uma tranquilidade na nossa vida, mas que não nos diz vai ou não vai entrar. Não é uma nota de corte. Se não tiver uma fé nota 5, você está reprovado. Não existe isso. Se você tiver uma fé 0,00001 e um tiver uma fé 9,5, os dois vão ser aptos, porque o sacrifício de Cristo é que nos comissiona a esse tipo de coisa. O Senhor Jesus é alguém dotado de coração compassivo, cheio de ternas misericórdias. Ele não dá atenção à quantidade da fé, mas antes à qualidade da fé. Ele não mede o grau da fé, e sim a sua realidade. João 6,37. Evangelho de João, capítulo 6, verso 37. Todo aquele... Evangelho de João, capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Palavra do Senhor. É o Senhor que dá. É o Senhor que fala, é esse. E esse que está marcado, esse que... ele vai. E aquele que não está, não vai. Nós falamos, testemunhamos, dizemos e não faz diferença nenhuma. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Pelo contrário, a pessoa acha que é tudo uma grande brincadeira. Embora a fé não seja maior do que um grão de mostarda, se ela ao menos conduzir alguém até Cristo, tal pessoa será salva. Há diversos graus de santificação, só que na justificação não há isso. Você pode ser uma pessoa mais santificada, você conseguiu abrir mão dos prazeres do mundo, você tem uma vida regrada de oração, de leitura da palavra. A pessoa chega para você e fala assim, vamos comer uma pizza. E não tem nada de problema de comer pizza. Vamos comer uma pizza. Não, eu prefiro ficar aqui orando, ou prefiro ficar aqui numa reunião de oração. Pô, mas vamos fazer tal coisa para nos divertir. Não, eu tenho mais alegria perante o Senhor. E isso a pessoa vai buscando a santificação. Mas isso não quer dizer nada em relação à sua justificação. A justificação é uma só. Havia pecados sobre a minha vida que foram levados na cruz do Calvário. Ponto. Não há mais nada a ser feito em relação à justificação. Aquilo que está escrito e não vai falhar. Não vai falhar. Romanos 10, 11, para a gente finalizar. Romanos 10, 11. Romanos 10, 11. Sebastião, por gentileza.
A Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido.
Apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Roma, se você crer, você não vai ser confundido. Você vai ter os seus tropicões, vai ter as suas angústias, as suas dificuldades, os seus medos, os seus temores, mas você não vai ser confundido. Quando alguém falar para algo para você que procede de Deus, aquilo vai encaixar no teu coração. Quando você ouvir algo que não procede de Deus, você vai ter certeza que aquilo procede é do inferno. E você vai falar, não quero. É como um paladar. Quando você pega e coloca uma coisa na boca, ou você vai aproximando aquele alimento da boca, se você sentir um cheiro, de cheiro diferente, você, opa, tem uma coisa errada. Se você pega aquele alimento, ele está com uma consistência diferente do que deveria ter, opa, tem alguma coisa errada. Se você chegar a colocar na boca e você sentir um gosto diferente, a laranja não está com gosto de laranja, o camarão não está com gosto de camarão, a banana não está com gosto de banana, você sabe que algo está errado e esse discernimento é o que o Senhor fala. Todo aquele que nele crê não será confundido. Amém? Senhor, em nome de Jesus, ansiamos, Senhor, para que o nosso coração seja um coração pautado na confiança do Senhor. Desejamos, Pai, ter certeza, ter a nossa fé, Pai, edificada sobre a rocha. Não desejamos vacilar, desejamos ter o nosso coração, Pai, vivo seguro nas Tuas palavras, nas Tuas promessas. Mas também entendemos, Pai, que nós, como seres pecadores, nós, muitas vezes, nós vacilamos. E todas as vezes que nós pecamos, Pai, nós podemos ir até o Teu altar de graça, buscando de Ti, Pai, a correção, buscando de Ti a confiança, buscando de Ti, Pai querido, a restauração das nossas vidas. Agradecemos por essa palavra de Romanos 10, 11, que diz que nós não seremos confundidos, Pai. Agradecemos pela palavra de João 6, 37, que diz, Pai, que o Senhor não nos lançará fora, independente das nossas ações. Pai, gera em nós um coração arrependido, gera em nós um coração verdadeiramente adorador, para que nós possamos mais e mais contemplar a Tua face mesmo aqui na terra, Pai. E possamos ser luz àqueles que não conseguem Te ver e Te enxergar. Em nome de Jesus. Amém.